Temos quórum, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos, senhoras e os senhores deputados. A nossa ordem do dia tem duas partes. Uma primeira parte, depois das 15, temos a audição do Ministro Adjunto da Economia, uma audição regimental, ao abrigo do artigo 104 do nosso regimento. Vamos começar por ponto 1. Ponto 1 é apreciação e votação das atas 249 e 250. Não sei se há alguma observação a fazer, não sendo o caso. Podemos votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 2 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS para a audição do Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Eu, poupando trabalho e tempo aos meus colegas, direi que essa discussão foi feita quando a discussão, proficuamente, quando a discussão da possibilidade ou não de agendamento, que não obteve consenso e por isso ficou adiada para esta reunião, e bem, de acordo com a nossa prática e os regimentos da nossa comissão, e portanto, poupando a apresentação do requerimento, eu poria imediatamente a votação. Quem vota contra, quem se abstém, irá aprovado por unanimidade, irá para a lista de agendamentos que o Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório sobre a deslocação da Comissão à Região Norte. O relatório foi distribuído, já com as observações quer do Partido Comunista Português, quer do Partido Comunista aos Verdes. Da minha parte não vejo nenhuma objeção, não sei se algum grupo parlamentar quer fazer mais algum acrescento. Estando, podemos também votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois temos ponto 4, nomeação de relator para elaboração do parecer. Ainda no ponto 3. Então, rebobinamos. Apesar de estar aprovado, Sr. Deputado...
Não tem a ver com o relatório, Sr. Presidente. Tem a ver com o facto de nós termos assumido já o compromisso do Presidente da AICEP cá voltar. E era para saber se os verdes vão ter que requerer ou oralmente ou por escrito, ou se já estava na planificação da Comissão a vinda do Presidente do AICEP, quando tivesse os dados todos, que presumo já devem estar na sua posse.
Assim é. Nós temos essa parte pendente, que é o relatório do AICEP, sobre o acordado e sobre os compromissos assumidos e sobre as questões que ficaram por esclarecer, uma vez que da parte da empresa e da visita tudo ficou esclarecido. Portanto, o que faremos, eu próprio já tive uma conversa informal com o Sr. Presidente que garantiu que enviaria e, portanto, não precisamos de aprovar nenhum requerimento, faremos a insistência para que nos faça chegar aquilo que foi prometido há já algum tempo e, portanto, depois os grupos parlamentares verão se são satisfeitos ou não com a resposta e aí sim poderemos eventualmente... Sendo a pergunta tão concreta e tão objetiva, julgo que é melhor esperar pela informação. Depois poderemos decidir se agendamos ou não uma reunião, a não ser que haja um requerimento. Porque o que eu me lembro que ficou foi o envio da parte do AICEP da informação, que não chegou. Solicitamos essa informação até antes da visita, porque era informação para nós relevante para a visita. Depois ficou a presença de representantes do AICEP, que não se confirmou. E, portanto, há da parte do AICEP um apagão, quer da informação, quer da presença dos próprios.
Não é da AICEP?
Da AICEP. Não houve apagão porque apareceram da parte da tarde. Já não quando era necessário. Mas o Sr. Presidente teve cuidado de dar essa explicação. Já agora fica a nota do porquê, do desencontro da informação que originou a ausência da AICEP na nossa reunião e reiterou a disponibilidade para enviar à Comissão toda a informação. Acho que era curial esperarmos pela informação e depois tomaremos uma decisão, porque a informação pode esgotar a necessidade de ouvir o Sr. Presidente. Portanto, se aceitarem com bom esse método, eu vou insistir a que a informação chegue para podermos tomar a decisão. Muito obrigado. Então, assim, podemos passar para o ponto 4, que é a nomeação do relator para a elaboração do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2018. E este relatório, por acaso ou não, cabe ao CDS. E, portanto, o CDS... Não se, os seus deputados não podem ter inveja do azar ou da sorte.
Olha, podemos repetir este momento. Ou
da sorte. E portanto, nós trataremos desse assunto em devido tempo e o CDS indicará o nome do deputado relator a devido tempo. Portanto, ponto 5. É só para verem que eu dificilmente me apanho nessas. Lembrar, até porque houve um pedido especial de um dos grupos parlamentares, que já estamos nos outros assuntos, que na terça-feira, às 9h30, saímos para visita ao ISQ. É free sitting e tem liberdade e estatuto para sentar onde quiser, até para mudar de lado. Isso mais idade do que estatuto. E, portanto, relembrar que ainda estão abertas inscrições e há um grupo, e portanto, os seus coordenadores e os seus deputados que tenham interesse em ir à visita, se até ao final do dia 2 nos puderem dar essa indicação, agradecíamos. Nos outros assuntos, nós temos pendentes. O Bloco de Esquerda solicita a discussão de um projeto de resolução 1769 sobre a recuperação do aeroporto da Horta. Estando já na nossa comissão, o projeto de resolução é sobre a mesma matéria. Presumo que o Sr. Deputado Heitor Sousa explicará, pretende que essa discussão se faça conjuntamente com os outros projetos de resolução. Sr. Deputado Heitor Sousa, é a palavra.
Então, se estamos todos recordados, o projeto de resolução do Bloco sobre esta matéria entrou na véspera da reunião desta comissão e foi entendido que já não cumpria, portanto, os prazos necessários para poder ser incluído, apesar de ter sido incluído não formalmente, mas informalmente na discussão que se fez relativamente aos outros projetos de resolução, não estava em condições de subir a plenário para ser votado juntamente com os outros. E, portanto, ficou pendurado. Esse projeto de resolução ficou pendurado. Os outros projetos de resolução subiram a plenário, foram aprovados na generalidade, baixou à comissão para um texto conjunto. O problema é que o projeto de resolução do Bloco não cumpriu estas formalidades. Portanto, formalmente, não está em condições de ser incluído nesse processo de elaboração conjunta de um projeto de resolução sobre a ampliação e a modernização do aeroporto da Horta. Pelo que, em conversa com a doutora Luísa Colasso, eu solicitava ao Sr. Presidente que seja formalmente incluído na próxima reunião da Comissão este projeto, para que ele possa, digamos, percorrer o mesmo caminho das pedras, entre aspas, que os outros já o fizeram, seja sujeito à aprovação na generalidade em plenário e depois, quando baixe, que estejam em condições semelhantes àquelas que todos os outros projetos de resolução têm e, portanto, seja considerado na elaboração de uma deliberação conjunta, se for possível, não é? Uma deliberação conjunta por parte da Comissão. Portanto, o pedido que eu fazia ao Sr. Presidente era que este agendamento, porque isso também foi em conversa com a doutora Luísa Colasso e ela também me sugeriu isto e eu estou de acordo, que ele fosse incluído formalmente na nossa próxima reunião, que suba ao plenário, que baixe para a comissão e pronto, e a partir daí o processo retoma as condições normais dos restantes projetos de resolução sobre a mesma matéria.
Sr. Deputado, julgo falar em nome da comissão, que persinto desde o início dos nossos trabalhos que há uma certa simpatia para com Vossa Excelência e para com o Bloco de Esquerda, que eu quero aqui assumir, e, portanto, não vejo que haja nenhum inconveniente em, na próxima reunião, incluir a discussão na ordem de trabalhos desse projeto, subir a plenário e, se for aprovado, e aí a mesa já não pode manter a simpatia que manteremos nesta comissão, baixar à comissão e juntar aos outros projetos e fazermos uma discussão conjunta de todas as matérias. E, portanto, nós temos na próxima semana, dia 30, de manhã, a visita ao ISQ, como já vos falei. Depois temos, às 14h15, podíamos então fazer a apreciação da ata, pôr a discussão deste projeto de resolução. Tínhamos que fixar uma redação final do projeto de resolução do 1346 do PCP, Defesa das Pequenas Empresas de Rent-a-Car. E depois fazíamos a discussão e logo a seguir a audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Portanto, se não houver oposição, podemos... Só não discutimos hoje porque não foi distribuído, senão resolvíamos já o problema. Se o deputado ainda assim não está satisfeito.
Eu apenas quero retribuir a simpatia que o Sr. Presidente note por mim pela mesma moeda.
Sr. Deputado Brito Dias, não é para estragar esta geringonça.
Sr. Presidente, era para transmitir simpatia e para colocar duas questões. Transmitida que está a simpatia, queria só colocar duas questões. Uma é a seguinte. Se não houvesse a circunstância de haver 4 ou 5 projetos de resolução aprovados e que baixaram à Comissão, este projeto em si mesmo, seguindo o processo legislativo normal, seria votado no plenário e, se não houvesse nada sinalizado, seria publicado. Portanto, eu queria perguntar se existe a garantia de que o processo legislativo vai entroncar mesmo no processo que ficou aqui pendente estes meses todos, para não termos essa situação caricata de baixarem para a Comissão, para um texto comum, 5 projetos que continuarão em salmoura, enquanto um que vem juntar-se aos outros é publicado em diário da Assembleia da República. Esta é a primeira questão. A segunda questão é de saber quantos são os projetos de resolução que a gente tem cá na Comissão para texto comum, porque parece-me que é pouco edificante, e eu contra mim falo, porque isto responsabiliza a todos na Comissão, mas é pouco edificante aprovarmos resoluções em plenário que baixam para a Comissão e ficam cá durante meses à espera de sair. E, portanto, eu presumo isto é, eu admito que isto não seja caso único, o aeroporto da Horta. Admito que haja mais resoluções aprovadas que vieram para cá e que a gente nunca mais lhes pegou. Portanto, essa era a segunda questão. E termino como comecei, transmitindo a todos a minha simpatia. Muito obrigado.
São 3 questões. A simpatia fazia sentido com a primeira questão, porque é fundamental garantir na mesa que assim é. E, portanto, uma vez que os outros projetos já foram aprovados por unanimidade, presumo, quero eu acreditar, e estou convencido que a mesa não operará, não segue para a publicação, seguirá para a discussão da especialidade. Portanto, faremos esse cuidado. Portanto, a partir do princípio que não estou a prever, porque foi tudo por unanimidade, que haja aqui nenhum problema. Portanto, segunda questão, julgo que são 4, é o projeto de resolução 1752 do Partido Comunista Português, 1762 do Partido Social Democrata, 1765 do CDS e 1766 do PS. São estes que estão, e agora o do Bloco, se correr dentro da normalidade. Terceira questão, tem toda a razão, tendo sido todos aprovados por unanimidade, estranha-se, porque é que farei aqui a responsabilidade dos seus deputados, é minha, eu gosto de assumir as minhas responsabilidades, porque nos agendamentos e nas revisões da matéria em atraso me escapou isso, mas fica a minha promessa e o meu pedido aos serviços para que na próxima sexta-feira eu faça uma avaliação de tudo que é projeto de soluções aprovados por unanimidade, partindo do princípio que a unanimidade significa que é mais fácil encontrar... A doutrina diverge muito nessa matéria, porque às vezes as previsões do clima não são tão previsíveis como isso. Mas se esta matéria decorreu, se não falha a memória da visita que fizemos, parece que não há matéria muito divergente, este pelo menos de facto não justifica que esteja aqui há tanto tempo e terei o cuidado de fazer essa avaliação. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era, como eu disse, contra mim falava, porque isto é uma coisa que todos nós podíamos ter dito e também da nossa parte, só agora é que estamos a falar no assunto. Mas o que interessa aqui é só um pequeno sublinhado, que é o que está em causa São os projetos, neste caso é tal e qual como o Sr. Presidente disse, ou seja, ainda por cima unanimidade, ainda por cima depois da visita da Comissão, é tudo isso. Há outros casos, eventualmente, em que há projetos de resolução, mais do que um sobre o mesmo tema, e como tal, seja qual for unanimidade, maioria, se foram aprovados mais do que um, baixa a Comissão. E, portanto, isso é que importa depois ver até que ponto é que se consegue conjugar um texto comum, porque há outros temas, outros assuntos, e uns por maioria, outros por unanimidade, valerá a pena depois desbloquear. Obrigado.
Registado, e dentro da tradição, percebo que há uma mensagem subliminar do Partido Comunista Português, é porque há mesmo qualquer coisa que a gente tem que tratar, e assim será. Sr. Deputado Heitor Sousa, eu queria começar a
ouvir... Apenas para justificar que esta circunstância também nos tinha escapado, eu confesso, e que apenas se é suscitada agora, porque na Assembleia Legislativa Regional dos Açores esta questão foi objeto de discussão e uma das questões que foi suscitada nessa discussão da Assembleia Legislativa Regional dos Açores era relativamente a um projeto de resolução do Bloco que era, digamos, estava em discussão na própria Assembleia Legislativa Regional e sobre a qual não havia ainda informação o que é que tinha acontecido ao projeto de resolução do Bloco. E foi por termos sido chamados à atenção por um deputado regional da Assembleia dos Açores que nós nos ajudou a ir buscar, a desenterrar o baú e ir ver que, de facto, este projeto de resolução nem sequer tinha subido a plenário para ser integrado nesse processo e, depois, consultando a ata, percebi porque é que isso não tinha acontecido. Salvo ver o PSD, o posto na reunião que houve aqui, é que o projeto de resolução do Bloco tivesse em condições de subir para plenário nessa mesma sessão plenária que houve na sexta-feira.
Sim, senhora. Muito obrigado. Vamos então solicitar ao Sr. Ministro Adjunto da Economia